Em relação especificamente à reforma agrária, os números do governo Lula, quanto que o governo se propôs a assentar e como que você avaliaria o que aconteceu nesses últimos 8 anos?
Primeiro, há uma questão conceitual que eu acho que é sempre prudente tê-la em conta. Reforma agrária é quando há um clima político suficiente para que o governo, em nome da sociedade, democratize a propriedade da terra. Então você tem que desconcentrar, você tem que de fato desapropriar as maiores propriedades e distribuir para os que não têm terra. Isso cria um equilíbrio, uma melhor distribuição. Por isso que a reforma agrária é, acima de tudo, uma bandeira democrática, né? Dentro dos parâmetros republicanos e capitalistas, né? No Brasil nunca houve reforma agrária. Nós nunca conseguimos ter uma política de Estado que desconcentrasse a propriedade da terra. Ao contrário, as forças do capital e a força da classe dominante sempre foram tão preponderantes que a classe dominante brasileira sempre teve a terra como uma reserva de valor. Então, até o seu Galvão Bueno, milionário lá da Globo, o dinheiro que lhe sobra ele aplica em terra. Por que não aplica numa agência de publicidade? Por que não aplica num investimento mais produtivo? Essa é a mentalidade. Fernando Henrique Cardoso, senador príncipe dos sociólogos, o que ele fez quando sobrou o dinheiro dele na década de 90? Comprou uma fazenda de 1.200 hectares. Precisa? Não, mas essa é a mentalidade da nossa classe dominante. É aplicar em terra. Né? Atores da Globo.
Aí não faz nada.
Não faz nada, foi a terra. Né? Mas vai
conseguir.
Para dizer que tem terra, é da mentalidade da nossa classe dominante. Né? E outras vezes o capital financeiro especulativo, que agora domina a economia, evidentemente que ele vai lá na terra para se proteger. Exemplo: Banco Opportunity, do seu Dantas, que o delegado Protógenes revelou lá nos autos do inquérito. O Banco Opportunity, ele administra fundos de investimentos americanos, o Citibank. Dinheiro especulativo que anda por aí. Bom, ele em 3 anos comprou 600 mil hectares, 56 fazendas no sul do Pará. É para criar boi? Vocês já viram um banco ganhar dinheiro com boi? É o que menos dá, boi demora 5 anos. Né? E jura todo dia, cai lá na conta. Então por que que esses capitais especulativos se protegeram em terra? É para proteger o seu patrimônio, que eles sabem que corre risco com a crise financeira. Então essa é a mentalidade. Bom, então partimos desse pressuposto. Vamos parar de falar que no Brasil houve ou não houve, se houve avanço na reforma agrária. Não, no Brasil nunca houve reforma agrária. Mas isso não é por culpa do governo, não é por falta de projeto, é porque a reforma agrária, no seu conceito, ela só acontece quando há uma correlação de forças na sociedade que impõe essa penalização ao latifúndio, né? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, o que houve no Brasil desde 64 para cá, quando foi aprovada a primeira lei de reforma agrária, e talvez isso é a confusão, porque tem leis de reforma agrária, mas não tem política de reforma agrária. Nós tivemos políticas de assentamentos, ou seja, o governo desapropria aqui e acolá, quando há conflito, e distribui para sem terra. Então, evidentemente que naquela fazenda desapropriada, houve um processo de democratização, mas não na sociedade. Bem, o governo Lula, a bem da verdade, ele manteve o mesmo ritmo dos governos anteriores. Aonde foi acontecendo conflitos, ele procurou resolvê-los e transformou em assentamentos. Mas os números, inclusive, nós não gostamos de discutir número, porque os números são fantasiados do ponto de vista estatístico, porque como no Brasil tem ainda muita terra pública, os governos, qualquer um deles, sabiamente, estimulam projetos de colonização, porque isso ajuda a insuflar os números, mas não desconcentra a propriedade da terra. Então, é isso que está em debate.
Você falou numa redução grande do número de assalariados no campo. Muitas dessas pessoas, das famílias, vieram para a cidade, estão incorporadas ao mundo urbano, talvez não quisessem nem voltar para o campo. Qual é a demanda em termos de numéricos, se você é possível fazer uma avaliação dessa, para a distribuição de terra? Quantos milhões de brasileiros ou de famílias brasileiras fazem parte dessa demanda? Para a gente ter uma ideia da força social que elas podem representar.
Bem, em termos da composição das classes sociais no campo brasileiro, hoje nós temos a seguinte composição. Tem uma parcela muito pequena dos grandes proprietários de terra, 15 mil fazendeiros, que têm áreas maiores que 2 mil hectares. Eles são donos de 98 mil hectares. Essa é a fração, digamos, da classe... Milhões de hectares. Essa é a fração, digamos, hegemônica do campo brasileiro. Abaixo deles, teriam uns 300 mil fazendeiros capitalistas, que são os que produzem commodities para o mercado. Seria a base social do agronegócio. 300 mil fazendeiros que têm áreas de 200 hectares até 2 mil hectares. Abaixo deles, nós temos 4 milhões de famílias que são a chamada agricultura familiar, que têm terra. Desses 4 milhões que têm terra, na nossa avaliação, há mais ou menos 1 milhão e meio que tem parcelas ínfimas, que eles não conseguem mais sair da pobreza. E que então são também potenciais beneficiários de uma reforma agrária. Porque o cara tem 2 hectares lá no Nordeste, tem 3 hectares e um monte de filho. Então, claro, ele tem a casinha dele e tal, vai remando, os filhos vão trabalhar de empregado, mas para ele viver da agricultura, ele teria que ter uma área maior. Então, nós acreditamos que tem um milhão e meio de famílias que aparecem como pequenos proprietários, mas que seriam beneficiários de uma reforma agrária. E depois nós temos 4 milhões de famílias que são sem terra, que hoje vivem como posseiros, como arrendatários, assalariados, etc. e tal. E abaixo desses ainda tem 1 milhão e 600 mil, 1 milhão e 600 mil assalariados. E que, com um agravante, a maioria deles são assalariados temporários. Então eles não têm renda o ano inteiro. Os que trabalham hoje, por exemplo, na cana, no algodão, esses têm trabalho.
Falando de uma demanda de mais ou menos 6 milhões de...
6 milhões de famílias teriam interesse em multiplicar, em viver na terra, e poderiam ter possibilidade de, a partir da agricultura, sair da pobreza e ajudar a democratizar a nossa sociedade. Porque a maioria dessas pessoas, inclusive, é de baixa escolaridade, não tem outra profissão, e não adianta vir para a cidade. Se vier para a cidade, vai virar porteira de prédio, vai ser empregada doméstica, vai ser população de salário mínimo numa cidade, que vocês sabem o que pode imaginar. Bem, por que a burguesia brasileira nunca quis fazer reforma agrária? Se as burguesias industriais de outros países fizeram a reforma agrária. Nós nos somamos às correntes de pensadores que já desde a década de 60 refletiram sobre isso e chegaram à seguinte conclusão. A burguesia industrial brasileira tem a sua maior parte de ganho de lucro na cidade, na alta exploração do trabalho na cidade. Por isso que até hoje os salários pagos na cidade brasileira são bem abaixo de qualquer outro padrão das sociedades desenvolvidas, ou do que o Brasil se equipara, sendo a 8ª economia do mundo. Então, qual é a condição necessária que a burguesia brasileira aprendeu com Marx para manter o salário baixo? O exército industrial de reserva. Essa é a pressão principal para manter o salário baixo. Então a burguesia sempre fez isso. Ela usou os camponeses e os filhos de camponeses, sempre simulou eles do rural para eles virem para a cidade e aqui na cidade serem uma pressão permanente para baixar o salário. E assim foi, desde 30 até hoje. Então é um caminho que as elites adotaram, mas esse caminho concentra a riqueza, gera uma sociedade que é a quarta mais desigual do mundo e não é uma sociedade evidentemente democrática.
Quando você diz que essa burguesia estimulou o êxodo rural? De que forma isso foi acontecendo?
Bom, primeiro bloqueando a distribuição de terra. Se você não distribui terra lá no interior, não cria oportunidade para ele ter trabalho no interior, o camponês que tem 10 filhos e 5 hectares, 5 vem para a cidade. Todas as pesquisas, inclusive, indicam isso. E eu estou acostumado a fazer do ponto de vista até didático. Vou numa assembleia dos metalúrgicos aqui no ABC e na assembleia pergunto: quem de vocês veio do interior? Todo mundo levanta a mão. Né? Vou lá numa assembleia de acampamento do Sem Terra e pergunto: quem de vocês tem parente na cidade? Todo mundo levanta a mão. E as nossas famílias são assim, né? Nós temos gente na cidade e temos gente no campo. Então essa foi como eles brecaram, né? Não criaram condições de se criar uma sociedade com oportunidades no meio rural, desde trabalho, emprego, renda e educação. Até hoje, olha, eu vivo denunciando, espero que a Dilma mude. A maior parte do meio rural só tem escola até a quarta série. Da quarta série em diante, as prefeituras botam perua, como vocês paulistas dizem, e trazem as crianças para a cidade. Mas isso é um crime do ponto de vista cultural, da saúde. Nós temos criança que anda 2 horas de ônibus para poder estudar e vai lá na cidade, aí o cara chega de chinelo de dedo, a roupa é diferente, o sotaque é diferente, a merenda é diferente, já é discriminado pelos coleguinhas, né? E quando chove não vem a aula, aí o cara já perde.
Falou que espere que a Dilma mude, então que tipo de mudança? Né?
Ah, e tem que fazer um grande programa de educação. Essa é uma das áreas que o governo Lula está em dívida, né? E que não é difícil fazer, mas mudaria a afeição da nossa sociedade. Por exemplo, nós temos 16 milhões de analfabetos, adultos. Tem que fazer um programa. Bom, quanto custa alfabetizar 16 milhões? O Cristóvão fez a conta, 10 bilhões. É caro? É caro. É 2 semanas de juro. Então, claro, se tem um governo com forte, com apoio popular, ele diz na televisão: pessoal, 2 semanas de juro vai ser para nós pagar essa dívida social que nós temos com os nossos irmãos que não conhecem as letras. E fazer uma grande campanha. Você tem que, em 4 anos, não pode ser aquele negócio tipo Mobral, sem enrolação. O mesmo agora, como é que é atual? Brasil alfabetizado, aí vai lá uma ONG, até a dona Ruth ia pegar dinheiro lá. Não alfabetiza nunca. Vira dinheiro para a ONG em vez de ser para resolver o alfabetizado. Por isso que nós do MST, inclusive, estamos fazendo um projeto piloto com um método que os cubanos desenvolveram, que é quase um transgênico. Porque eles fizeram, os cubanos são sabidos, eles mesclaram o método do Paulo Freire, que é tu refletir sobre a tua realidade, para as palavras-chave, com a televisão. Porque a televisão permite massificar. E porque a televisão já é um componente da cultura dos mais velhos. Então o cara é analfabeto e já está acostumado. Às 8 da noite vai ver a novela. E se em vez da novela você botar uma novela que ensina ele a ler? É isso que eles inventaram. Então nós estamos desenvolvendo, inclusive agora estamos num programa com a Prefeitura de Fortaleza, com esse sonho. Olha a cidade de Fortaleza. 3 milhões e 600 mil habitantes. 300 mil analfabetos que tem que pedir para o cara do ponto: me avisa quando é o ônibus para tal lugar, porque eu não sei ler.
Como que é o projeto piloto?
É, sim, eu posso.
Como?
O nome do projeto, que está registrado inclusive pela Unesco, é Sim, Eu Posso.
Sim.
É o nome do método, que em 65 aulas de uma novela o cara aprende a ler. E por que que é bom? Porque não precisa ser um pedagogo especialista em alfabetização. Um monitor, um jovem como ela, estudante de jornalismo, pode pegar a novela debaixo do braço e ir para uma vila e diz: pessoal, vamos aqui. E em 65 aulas o cara sai escrevendo uma carta com uma caligrafia melhor que a nossa.
Isso é um projeto que já está sendo implantado?
Já está sendo implantado, mas assim, na base da vontade política, né? Então, temos um convênio com a Prefeitura de João Pessoa, com a Prefeitura de Fortaleza. Nós estamos aplicando no nosso assentamento. Quando Jackson Lago era governador do Maranhão, aplicamos no Maranhão. Nós chegamos a libertar 3 municípios do Maranhão, não tem mais analfabeto. Tu tem que concentrar quando tem pouco. Então, não é difícil tu pegar
quais
esse...
Quais são os 3? Você sabe o nome?
Ah, não sei o nome. Depois pode até pesquisar com o nosso pessoal lá. Mas eu fui na formatura, é de chorar. É de chorar o governador entregando e eles lendo carta ao governador.